Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, e começa agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. E antes que vocês se perguntem, a Nara Lacerda, que é a nossa apresentadora oficial, ela precisou de um descanso para cuidar da saúde. Enquanto isso, eu, Douglas Matos, toco os trabalhos por aqui, tanto hoje como amanhã. Mas ela volta depois na sexta-feira. Enquanto isso, eu conto com a sua companhia nessa próxima hora para a gente falar de saúde, alimentação, cultura e muito mais. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Mas você pode sintonizar o nosso programa também em outras regiões pelo Brasil afora. Então, anota aí. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. E às 11 horas da manhã, você também escuta o Bem Viver pela internet no site radio.brasildefato.com.br. Eu lembro ainda que você encontra a gente também no Spotify e no Google Podcasts. Então vem comigo que está começando a edição desta quarta-feira do Bem Viver.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Eu já vou adiantar que hoje tem receita por aqui, porque nesse começo do Bem Viver a gente também fala de alimentação, só que da importância de se alimentar de forma correta. E em tempos de pandemia a gente sabe que essa questão ganha ainda mais peso. O isolamento social inclusive motivou muita gente a se aventurar na cozinha. Mas isso não significa que a gente está comendo melhor. Quem afirma é a nutricionista Carla Barbosa Nonino. Segundo ela, esses erros cometidos na alimentação estão muitas vezes ligados à emoção. A Mel Vieira, da Rádio USP, conversou sobre esse assunto com a especialista para o podcast Saúde Sem Complicações. Então vamos ouvir as dicas para manter uma boa alimentação e que valem para toda a vida e não apenas para esse período de pandemia e isolamento social.
É muito comum ouvirmos que durante a quarentena as pessoas ganharam peso, se descontrolaram na alimentação, comeram demais e agora? Hoje o Saúde Sem Complicações aborda este tema e para falar conosco sobre reeducação alimentar, convidamos Carla Barbosa Nonino, nutricionista, professora e coordenadora do Laboratório de Estudos em Nutrigenômica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Bem-vinda ao Saúde Sem Complicações. Professora, nesse período de quarentena e distanciamento social, as pessoas têm se queixado muito de ganho de peso, né? Elas estão comendo mais? Isso significa que estamos comendo errado?
É, são vários fatores envolvidos aí, a gente precisa pensar um pouquinho em cada um deles. Primeiro que, a partir do momento em que a gente está confinado, a gente acaba comendo mais mesmo, né, e fazendo menos atividade física. Então, acho que são aí os dois eixos que a gente tem para essa queixa de ganho de peso. Então, é uma situação muito nova para todo mundo, né, e isso gera ansiedade. E a alimentação, ela é muito relacionada com a emoção. Né? Então, assim, geralmente quando as pessoas estão mais nervosas, mais tensas, mais ansiosas, isso traz alguma mudança na alimentação. Tem gente que come mais e tem gente que come menos. É difícil você ver alguém que esteja passando por um problema e que coma igual. Então, a gente tem que pensar nesses vários aspectos. Primeiro que a gente está confinado dentro de casa, né? É, com uma atividade física diminuída e tem ansiedade. Então, tudo isso vai levando a esse ganho de peso.
Professora Carla, e normalmente, aonde está o maior erro na alimentação de uma pessoa?
A gente não tem um erro, né? A gente tem vários erros. São as pequenas coisas que vão somando para fazer a grande diferença aí. Então, assim, primeiro, a gente não ter um planejamento, né? Eu acho que a alimentação, ela tem que ser planejada. Se isso não acontece, a gente acaba comendo mais, comendo coisas erradas. Então, acho que a primeira coisa é um planejamento. A segunda coisa é a gente pensar na qualidade dos alimentos que a gente está comendo. Então, hoje, tem uma frase que fala assim, descasque mais e desembrulhe menos. Né? A gente tem que dar preferência para os alimentos mais naturais, né? Evitar os alimentos ultraprocessados, então ter rotina, horário para comer, né? E prestar atenção na nossa sensação de fome e saciedade mesmo, para a gente não comer por vontade, né? Porque aí a gente acaba comendo mais do que a gente precisa.
Bom, e você ouviu aí que, como disse a professora Carla Nonino, um dos lemas para uma alimentação saudável é descascar mais e desembrulhar menos. Ou seja, comer de forma adequada não é tão complicado ou caro como muita gente acredita. E aqui no programa, a gente sempre traz dicas de iniciativas agroecológicas que lutam para oferecer alimentos com qualidade, sempre a um preço justo, como é o caso do Armazém do Campo, que comercializa alimentos produzidos sem agrotóxicos em diferentes estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. E esse também é um momento muito pertinente para comprar mais os agricultores familiares que estão entre as categorias que tiveram a renda fortemente afetada pela pandemia. Bom, e aqui no estado de São Paulo, essas dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores rurais podem se agravar mais ainda. Isso porque o governador João Dória, do PSDB, quer o fechamento da Fundação ITESP, que é responsável pelo planejamento e execução das políticas estaduais, agrária e fundiária. O órgão presta serviço de assistência técnica e extensão rural a cerca de 9 mil famílias distribuídas em assentamentos rurais e comunidades quilombolas. Trabalhadores da fundação têm se mobilizado contra o fechamento e afirmam que a medida pode trazer riscos às populações rurais, com impactos inclusive na produção de alimentos. Além da ITESP, outras autarquias estaduais também estão na mira do governador. Quem tem mais informações é o repórter Lucas Weber. Vamos ouvir.
A tentativa do governo de São Paulo de acabar com a ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva, pode gerar uma crise imediata. São 9 mil famílias rurais e quilombolas que correm o risco de ficar sem assistência e 500 funcionários sem emprego. O número é um levantamento feito pela AFITESP, Associação de Funcionários da Fundação. Fundada em 1991, a ITESP é responsável pela implementação de política agrária e fundiária do Estado. Sua extinção está prevista no projeto de lei 529, apresentado pelo governador na Assembleia Legislativa de São Paulo na última semana. A FITESP ressalta que o projeto compromete a segurança e soberania alimentar do Estado. A associação lembra também a importância da fundação para a regularização fundiária. Nos últimos anos, foram mais de 45 mil imóveis que passaram por esse processo com apoio da ITESP. Os trabalhadores da fundação articularam com outras categorias afetadas pelo projeto do governo uma campanha nas redes sociais chamada #FicaITESP, que inclui também um abaixo-assinado. O projeto de lei prevê o fechamento de 10 autarquias e instituições públicas até o início do ano que vem. Entre elas, a Fundação Zoológico, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a Empresa Metropolitana de Transporte Público e a Superintendência de Controle de Endemias, que faz parte da Fundação para Remédio Popular e Fundação Oncocentro de São Paulo. No lugar delas, empresas privadas assumiriam os serviços. A Academia de Ciências do Estado de São Paulo alerta que, se aprovado, uma das consequências imediatas do projeto de lei será a retirada de mais de R$1 bilhão das universidades estaduais paulistas e da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Duarte de Souza, Lucas Weber.
E a gente segue monitorando a tramitação desse projeto, que já enfrenta também grande resistência na Assembleia Legislativa. E seguimos falando sobre a situação no campo. Você acompanhou aqui no Bem Viver o despejo violento realizado contra famílias do Quilombo do Meio, em Minas Gerais, na última sexta-feira. A ação, além de deixar 14 famílias sem casa em meio à pandemia, destruiu plantações que haviam na área reintegrada e também a escola Eduardo Galeano, que oferecia educação popular a jovens, crianças e adultos. Durante a pandemia, a escola também vinha cumprindo o papel de acompanhar as crianças que estão em regime de educação à distância. Agora, a comunidade busca recursos para reconstruir esse espaço que é tão importante para as famílias acampadas. Uma vaquinha na internet está aberta para quem quiser contribuir com a reconstrução e apoiar as famílias do Quilombo. Para doar, acesse o site catarse.me/salveoquilombocampograndeagosto. Eu vou repetir, catarse.me/salveoquilombocampograndeagosto, tudo junto. Outra opção é fazer a doação por meio de depósito bancário. As contribuições vão para a conta da Associação dos Assentados Familiar do Assentamento 1 do Sul de Campo do Meio. E a conta é no Banco do Brasil. A agência é 1721-3 e a conta 26500-4. Vamos lá, eu vou repetir. A agência é 1721-3 e a conta 26500-4. Aí tem que colocar o CNPJ também. O número é o 02046165. Eu sei que você está anotando aí, então vou repetir de novo. O CNPJ é o 02.046165/1000-20. 02046165/1000-20. A ajuda é em qualquer valor e, obviamente, será muito bem-vinda para as famílias. A gente já viu que a crise do coronavírus afetou trabalhadores das áreas urbanas e rurais do país, com reflexos também em comunidades ribeirinhas. Na Ilha do Marajó, no Pará, artesãos viram a única fonte de renda que tinham ameaçada pela necessária paralisação das atividades econômicas e do turismo na região. A repórter Catarina Barbosa conversou com alguns artesãos que fazem as tradicionais peças marajoaras. Eles relataram as dificuldades que têm enfrentado para se manter durante esse período. Vamos conferir.
Além da beleza dos rios e praias, o arquipélago do Marajó é o berço de uma arte milenar. E a cerâmica marajoara é uma herança dos indígenas que habitavam a ilha e propagavam a habilidade para moldar vasos, pratos, panelas ou diversos itens de decoração. No entanto, os artesãos de Iquaraci, um distrito localizado na região metropolitana de Belém, que difundem a técnica, têm enfrentado dificuldades para comercializar seus produtos durante a pandemia. Adivaldo Santos Bonfim trabalha há 40 anos no ofício e diz que os meses de março, abril e maio foram os mais críticos, com redução de até 80% das vendas. No estado, o governo criou, durante a pandemia, o Fundo Esperança, um crédito com o objetivo de amenizar os impactos econômicos provocados pela Covid. Seu Adivaldo procurou o benefício porque estava com seu espaço comercial fechado, mas disse que ficou decepcionado com o que lhe foi ofertado.
Foi aprovado, né? Mas acontece que só queria liberar R$700. Então, R$700 não dá para manter o pessoal trabalhando.
O artesão tem 5 funcionários que trabalham na parte de cerâmica e 4 membros da sua família que atendem no espaço como um todo. A vida para montar o pequeno comércio foi suada. Há 40 anos, ele revezava a rotina de trabalho entre o serviço de vigilante à noite e a produção das peças marajoara durante o dia, colocando em prática o que ele sabia. Da mesma forma que o seu Adivaldo, a artesã Divani Ramos trabalha há 20 anos com o artesanato marajoara junto ao marido. Ela afirma que o descaso com os artesãos não é de hoje e que, além de ter tido problemas financeiros, ela e o marido contraíram a Covid.
Foi uma dificuldade muito grande. A dificuldade dificultou muito, porque a conta de água e de luz continua chegando, né? Os débitos que tínhamos feito antes só aumentaram. Aí caiu muito o movimento. Não temos turista na área devido à Covid, né? Muitos dependem do turismo. Eu dependo do turismo também. Então, o artesanato, como ele fica numa coisa assim, não muito útil, é meio que supérfluo, só para decoração, né? Então, ficou muito difícil para nós.
Divani também fala que o Fundo Esperança não foi alternativa devido ao baixo valor que não compensava para ela e o esposo. Ela avalia que a sua situação só não foi pior porque algumas vendas se mantiveram pela internet.
Nós dependemos, assim, não tanto do turista, não 100% do turista, porque nós temos a nossa clientela fixa. Diminuiu muito, caiu muito, né, o trabalho, mas continuamos vendendo via WhatsApp, via internet, nós conseguimos fazer a delivery.
A artesã diz ainda que o poder público só aparece no local em época de eleições e conta, por exemplo, que no bairro do Paracuri, onde as peças são comercializadas, há diversos problemas sociais. Ela conta que comumente a água da chuva, somada à água da maré, invade a casa das pessoas e que o asfaltamento na rua é precário.
A minha briga com esses políticos que vêm aqui é por uma visão melhor para a nossa arte. Nós somos uma das artes mais bonitas do mundo. Nós somos uma riqueza no Pará e os nossos governantes ainda não perceberam o valor que nós temos.
As peças marajoaras levam de 15 a 30 dias para ficar prontas, dependendo do tamanho. Elas são feitas de barro, secam ao tempo, são levadas ao forno e algumas são pintadas. A Secretaria Municipal de Economia do município disse em nota que tem incentivado os artesãos de Quaraci através de espaços de comercialização dos produtos. E disse ainda que novos pontos de comercialização para os artesãos de Quaraci estão sendo estudados pela Secretaria, aguardando apenas a normalidade da pandemia. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Bom, eu lembro aqui que na semana passada a gente falou sobre a diversidade e riqueza da cultura popular do Brasil quando falamos do Dia Nacional do Patrimônio Histórico. E esse é só um exemplo da importância de se valorizar essas manifestações. Só que para isso, para que elas se mantenham vivas, a gente lembra que é necessário apoio governamental e políticas públicas.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora a gente fala com a repórter Lu Sodré, da nossa redação em São Paulo, para nos atualizar sobre os casos de Covid no Brasil. Lu, além da perda de vidas, que sem dúvida é o pior que pode acontecer quando a gente fala de uma doença, ontem, a Organização Mundial da Saúde também trouxe um alerta importante sobre a relação da pandemia com a saúde mental. Pelo que você tem apurado, as pessoas estão adoecendo mais?
É isso mesmo, Douglas. Em entrevista coletiva realizada ontem, a diretora regional da Organização Mundial da Saúde, Carice Etienne, afirmou que a pandemia de Covid está causando uma crise de saúde mental nas Américas. Ela atribui essa crise ao estresse maior e ao uso de drogas e álcool durante os 6 meses de medidas de isolamento e confinamento domiciliar, assunto que a gente tem tratado com frequência aqui no programa também. Segundo ela, muitas pessoas estão estressadas pelo medo de desenvolver a doença grave causada pelo novo coronavírus, enquanto médicos, enfermeiros e profissionais de saúde estão trabalhando mais horas do que nunca e arriscando as vidas nos hospitais. A diretora regional da OMS destacou ainda que é preciso dar atenção ao aumento dos episódios de violência doméstica. E diante deste cenário, Douglas, a entidade pede que os governos ampliem os serviços de saúde mental e priorizem essa demanda como parte de sua reação à pandemia. Vamos agora aos números da Covid aqui no Brasil. Nesta terça, 18 de agosto, o país chegou à marca de 109.888 mortes em decorrência da Covid-19. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Já o total de casos confirmados é de 3.407.354. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.352 mortes e 47.784 novos casos entraram para as estatísticas oficiais. São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia, Douglas. São 711.530 casos confirmados da Covid-19 e 27.315 mortes. O Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação com maior número de vítimas fatais e computa 14.728 óbitos. Em relação ao número de infecções, está em terceiro lugar, com 199.480 casos. Já a Bahia é o segundo estado com mais casos e atualmente possui 221.041 diagnósticos confirmados do novo coronavírus e 4.542 mortes. O Ceará aparece logo depois, muito próximo do Rio de Janeiro em termos numéricos, com 199.258 contaminações e 8.196 mortes. E ontem o Pará, onde 5.975 mortes causadas pelo novo coronavírus foram registradas, ultrapassou a marca de 180 mil pessoas infectadas. Em Minas Gerais, são quase 178 mil contaminações confirmadas. Bom, eu fico por aqui, Douglas. Volto amanhã com novas informações. Lu Sudré, direto da redação.
Informações importantes, então, da Lu Sudré. Muito obrigado pelas atualizações, viu? E até a próxima. E esse sofrimento mental que a Lu Sudré relatou pra gente como sendo uma preocupação da OMS é uma realidade entre os profissionais da saúde. Um monitoramento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, constatou que quase 100%, é isso mesmo, quase 100% dos agentes comunitários de saúde têm algum sofrimento relacionado à pandemia. O Daniel Lamir traz mais informações sobre esse levantamento no quadro Repórter SUS de hoje, com produção de Júlia Neves.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, apresentou um boletim com dados sobre saúde, formação e trabalho de agentes comunitários de saúde. O documento apresenta os resultados coletados por cerca de 2 mil agentes entre os meses de abril e maio em 6 cidades brasileiras. Essa é a primeira edição da publicação intitulada como Monitoramento da Saúde dos ACSS em Tempos de Covid-19. De acordo com Marina Nogueira, professora pesquisadora da Fiocruz e uma das coordenadoras da pesquisa, o mapeamento se debruça sobre as condições de atuação dos agentes nas comunidades.
A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos da Covid-19 na saúde das trabalhadoras e trabalhadores ACS, bem como as condições de trabalho e de formação profissional ofertadas a estes no momento da pandemia, em capitais do país que apresentam um elevado número de casos.
As informações coletadas são de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, além de outras 3 cidades das regiões metropolitanas das respectivas capitais, Guarulhos, São Gonçalo e Maracanaú. Para o acompanhamento das condições dos agentes, os profissionais devem responder um formulário. As perguntas estão divididas em 6 partes: perfil dos participantes, acesso a equipamentos de proteção individual, EPI, processo de trabalho, condições de saúde, vivências de perdas e sofrimento emocional, além de formação para atuação na pandemia. Nessa primeira fase foram 1.978 trabalhadores respondentes, sendo 734 de São Paulo, 116 de Guarulhos, 588 do Rio de Janeiro, 156 de São Gonçalo, 291 de Fortaleza e 96 de Maracanaú. Em relação ao perfil, a maioria é composta por mulheres, 92,4%. Verificou-se que a faixa etária predominante está entre pessoas de 30 a 39 anos, que declaram-se pardas e pretas. Além disso, quase metade dos agentes comunitários apresentaram alguma comorbidade relacionada à Covid-19, como problemas cardíacos e obesidade.
Assim, esse conjunto de aspectos apresenta que os agentes comunitários de saúde somam-se a um contingente de trabalhadoras que estão à frente do combate à pandemia, que estão expostas a maiores riscos para a sua saúde no que se refere às implicações econômicas e sociais negativas aprofundadas pela pandemia.
Dos agentes que receberam máscaras cirúrgicas para o trabalho, 39,3% afirmaram não receber o equipamento em quantidade suficiente e 45,3% disseram que a qualidade é insatisfatória. A pesquisa também aponta que 45,1% dos respondentes vivenciaram a morte de pacientes que acompanhavam ou outras pessoas com as quais mantinham vínculos pessoais por Covid-19.
96,1% relataram sofrimento relacionado ao contexto da pandemia no período. Os sinais mais frequentes indicados foram a insônia, 50,4%, seguida pela tristeza, 49,3%, e pela angústia, 45,4%.
O mapeamento está sendo realizado por meio do Programa de Políticas Públicas Modelos de Atenção e Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, da Fiocruz. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlia Neves, de São Paulo, Daniel Lamir.
É um cenário realmente muito preocupante que envolve esses trabalhadores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E é por isso que é tão necessário garantir condições adequadas de trabalho, de modo que esse sofrimento possa, ao menos, ser minimizado. E agora um alerta sobre o oferecimento de testes para a detecção de infecção pelo coronavírus. Com a testagem insuficiente garantida pelo governo no Sistema Único de Saúde, muitas empresas se aproveitam da situação para oferecer o exame, mesmo sem ter autorização da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e regula o setor. No Distrito Federal, ao menos 19 delas foram autuadas por realizarem testes irregulares. O serviço, além de ser ilegal, pode trazer sérios riscos à saúde de quem se submete ao exame. Por isso é importante se atentar se os laboratórios cumprem os critérios determinados pela Vigilância Sanitária. Se você não sabe como fazer isso, dá uma ouvida então na reportagem da Rádio Nacional, com locução de Luciano Barroso.
A Vigilância Sanitária fez um alerta à população do Distrito Federal sobre empresas descredenciadas que vêm realizando teste rápido de Covid-19 em sistema de drive-thru. De junho até agora, 19 empresas já foram autuadas e 361 testes irregulares apreendidos. Além de pagar caro pelo serviço, com preços que variam entre R$150 e R$270, as pessoas correm vários riscos por causa, muitas vezes, de ambientes sujos e insalubres, e ainda por conta do mau acondicionamento do material que precisa de temperatura adequada. A gerente de fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária, Márcia Oliver, falou sobre os perigos que a pessoa corre ao fazer o teste nesses locais.
Aquele que é o da garganta, que é o mais grave ainda. Tem que ser uma pessoa totalmente capacitada, um profissional. Sai muitas gotículas, né? Altamente contagiante. Então, para quem está ali fazendo o teste, para quem está ali próximo no momento, e não fique impregnado só no ar, fique impregnado em toda a superfície do paciente. Está em todo local, na cadeira, na roupa, na mão do próprio funcionário. Se a pessoa não for ali capacitada mesmo, é risco iminente mesmo de contágio.
Márcia Oliver acrescentou que somente laboratórios são credenciados a fazer esse exame e precisam cumprir 42 medidas para fazer o teste rápido para diagnóstico da Covid-19 em sistema de drive-thru. A gerente disse como o cidadão pode identificar se está fazendo o teste local que cumpre os critérios da Vigilância Sanitária.
A primeira coisa que o paciente tem que pedir, tem que verificar, é a autorização. A autorização tem que estar fixada em local visível da tenda, do veículo, a autorização da Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Isso significa que ele passou por uma vistoria, e significa que ele está seguindo aí as 42 medidas da Vigilância Sanitária. Caso ele tenha dúvida, ele pode realizar uma denúncia, né, através da ouvidoria do telefone 162.
A gerente de fiscalização lembrou ainda que os veículos irregulares utilizados para fazer o teste da Covid-19 não foram inspecionados pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal e não possuem o certificado de vistoria de veículo. Com produção de Rosemary Cavalcante, da Rádio Nacional, em Brasília, Luciano Barroso.
Portanto, atenção redobrada quando for buscar pelo teste de Covid. É claro que a sua saúde e a sua segurança devem ser colocadas sempre em primeiro lugar. E se você constatar alguma irregularidade, entre em contato com o Departamento de Vigilância Sanitária do seu estado ou município. A Anvisa também recebe denúncia por meio do canal de ouvidoria. O telefone é o 0800-462-9782. Repetindo, 0800-462-9782.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Não pare para se alongar ou fazer qualquer outro exercício em equipamentos de uso comunitário. Leve álcool em gel e use quando necessário. Deixe seu calçado fora de casa para não contaminar o ambiente. Coloque todas as roupas para lavar e tome um banho. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A gente segue falando de saúde por aqui, agora sobre um assunto que tem causado muitas dúvidas nesse período de pandemia, o aleitamento materno. E o mês de agosto, batizado Agosto Dourado, é dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio a esse gesto que traz benefícios para a mãe e o bebê. Entre os questionamentos comuns numa situação de pandemia é sobre a transmissão do vírus. Será que ele pode ser transmitido pelo leite materno? Eu já adianto que a resposta é não, mas algumas medidas de segurança, como o uso de máscara e higienização, devem ser tomadas. Para esclarecer essas e outras dúvidas, a repórter Catarina Barbosa conversou com a gerente do Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano da Fiocruz, Daniele Aparecida da Silva. Vamos ouvir a entrevista.
Olá, Daniele. Primeiro, eu queria agradecer por você conversar com os ouvintes do programa Bem Viver sobre esse tema tão importante. Para a gente começar, quais são os benefícios da amamentação para a vida das crianças?
Os benefícios são inúmeros, né? E não só para a vida das crianças. Esse benefício ele vai refletir para uma vida adulta, ele vai refletir para a mãe desse bebê, ele vai refletir para a família e, consequentemente, para a sociedade. Num primeiro momento, essa criança amamentada, ela recebe os fatores de proteção dessa mulher, né? Ela recebe o leite humano, pode ser considerado como uma vacina. Então, ele vai prevenir daquelas doenças ali típicas, né? Da primeira infância, diarreias, otites, infecções pulmonares e assim vai. A longo termo, né, a longo prazo, é menor incidência de diabetes, cardiopatias, né? Enquanto a mãe amamenta, ela vai criando esse vínculo, ela vai desenvolvendo esse crescimento afetivo dessa criança, né? Para a mulher, diminuição da incidência de câncer de mama, o retorno, né, a involução uterina mais rápido e, lógico, outros produtos têm um custo, o leite humano não tem custo. Então, para a família também há o seu ganho, né?
Daniele, existe uma diferença entre aleitamento materno e amamentação?
A amamentação, a mulher está dando peito diretamente ao lactente, né? Está com ele no colo, amamentando. O aleitamento materno é quando a gente, por alguma outra forma, ela expressa esse leite e oferece esse leite por copinho, por colher, a esse bebê. Sempre a gente orienta a evitar a mamadeira e outros tipos de bicos. Por quê? Ele vai causar um confundimento, o que pode levar a um desmame. Então, assim, se você pode amamentar o seu filho, amamente. Se você teve um bebê prematuro ou você está passando por algum momento que vai voltar a trabalhar, né? Precisa ir ao médico e quer deixar o leite para o seu filho, deixe o leite e oriente a pessoa que vai dar o leite para o bebê por colher, por copinho.
Quais são as melhores formas da mulher garantir que esse bebê receba esse leite por mais tempo, já que as dificuldades são muitas para a maior parte das mulheres na sociedade brasileira, né?
Primeira coisa que essa mulher, né, tem que ter é informação forma correta, a informação precisa. Então, a primeira coisa que eu falo é desde a gestação, procure as informações corretas. Depois, no decorrer do tempo, ela já tem que ir pensando, né, quem é essa mulher na sociedade? É uma mulher que ela trabalha numa empresa que valoriza a licença maternidade? É uma mulher que é autônoma, que não vai poder parar? Então, isso também é uma coisa para ser pensada já na gestação. Qual é a minha opção da amamentação? Se ela tiver a informação correta, ela 15 dias antes de voltar a trabalhar, ela já começa a estimular essa produção, fazendo massagem e ordenha e guardando os frasquinhos. Pergunta ao pediatra mais ou menos quanto o neném deve mamar naquela faixa etária, levando em conta que esse leite que ela congelar vai ter duração de 15 dias. E uma vez desgelado, ele tem duração de 12 horas sob refrigeração. Então, ou seja, ela saiu de manhã, antes de sair para trabalhar, ela oferece o seio, o neném mama. Daqui a 2-3 horas o neném vai se alimentar novamente. Quem está cuidando tira esse leite e mantém aquele volume sob refrigeração. E vai fazendo isso durante o dia até o retorno dessa mulher. E eu chamo mais atenção ainda para que muitas vezes essas mulheres conseguem, né, licença de 4 meses e vai botar o bebê na creche. As creches também poderiam ter essa responsabilidade de apoiar essa mulher, de receber esse leite materno e oferecer esse leite materno durante a jornada que o bebê fica na creche. A informação é um grande aliado para a gente evitar o desmame.
Tem um senso comum com relação à amamentação da questão da mulher não ter o leite suficiente que alimente o bebê, da criança chorar muito e ela precisar complementar com uma fórmula. Então, queria que tu pudesses esclarecer com relação a essa informação que chega a essas mulheres.
Não é que o leite não supra, não é que o choro seja sempre fome, não é a culpa da mulher. Muitas das vezes, essa mulher tem até a curiosidade. Ela espreme um pouquinho do seio e ela vê um leite mais clarinho, né? Esse leite mais clarinho, a gente tem que pensar que a formação, né, a fábrica do leite, ela primeiro vai ter esse leite mais clarinho, mas não quer dizer que ele não vai alimentar. Pelo contrário, ele primeiro vai matar a sede e depois ele vai proteger. É nesse leite mais clarinho, né, que estão os fatores de proteção. E se você continuar com curiosidade ali extraindo esse leite, ele vai se tornar uma forma mais densa e ao final da mamada ele vai estar bem denso. Ou seja, só no final da mamada vem a gordura realmente, né, do leite. Porque essa criança primeiro mata a sede, depois ela se alimenta, que aí vem todo um conglomerado proteico. E no final vem a energia, né, vem a gordura para que esse bebê ganhe peso. E muitas das vezes você tem um bebê recém-nascido, ele chora, todo mundo acha que é fome. Antes de verificar que seja fome, verifica a fraldinha, verifica se ele não está muito amarradinho, se não está incomodando ele, se não é a temperatura do ambiente. Então, ou seja, coloque o bebê no seio, deixa ele sugar à vontade. Também não precisa daquela história que a gente conhece, 5 minutos em cada seio. Não. Pelo que eu falei no começo da conversa, né, esse bebê ele precisa esgotar o seio todo para ele conseguir se satisfazer, para ele conseguir passar por todas as fases do leite. Então, permita, quando ele soltar o seu seio, coloque ele para rotar e ofereça o outro. Se ele não quiser o outro, é sinal que ele está satisfeito. E a gente tem que lembrar também que depois que você tem o bebê, naquela primeira semana, ele tem uma perda de peso natural. Ele perde até 10% do seu peso naturalmente. Então é essa primeira semana que essa mãe também volta ao médico e percebe que o bebê perdeu peso. Essa perda é natural, ele desinchou. Ele vivia num mundo aquoso. Então ele absorvia toda essa água e agora aqui fora não mais. Então calma e perceba antes de dizer que meu bebê berra de fome, não é fome. Observe os outros sinais. Ele ainda não sabe falar. E nesse começo também, lembra que ele tinha o cordão umbilical ligado ali, ele comia a hora que ele queria, e não a hora que a gente imagina que ele queira. Então, às vezes, nesse começo também, oferecer os seios mais vezes por dia também é normal. Não quer dizer que seu leite seja fraco, é uma necessidade do bebê. E depois de um tempo, essa amamentação ela vai se espaçando, esses horários vão se tornando mais fixos e a criança, você vai perceber que vai ganhando peso.
Como é que está a questão da doação de leite humano com relação à Covid-19, né? A gente está em curso com uma pandemia, com uma série de restrições e cuidados de higiene para, de certa forma, reduzir a propagação do coronavírus. E como é que a gente trata isso na questão do aleitamento, dessa doação?
Da mesma forma que a gente sempre tratou, né? A higiene sempre foi um pré-requisito dentro dos bancos de leite, né? Os cuidados, né? Vamos considerar assim, mais do que a higiene, os cuidados que essa mulher tem que ter para ser doadora. Inclusive, quando a gente, né? Independente de tempos de pandemia, quando a gente orienta uma mulher a ser doadora, a gente pede para ela que sempre antes da doação, ela lavasse bem as mãos até o cotovelo. Então, ou seja, o lavar as mãos, o proteger a boca e o nariz para evitar as gotículas, prender os cabelos, isso para a gente sempre existiu. Alguns bancos de leite sempre mantiveram a coleta domiciliar, ou seja, ir na casa da mulher buscar a sua doação. Então, ou seja, essa mulher não precisa ir até os hospitais para ser doadora de leite, ela não precisa ter medo do contágio, desse risco de contágio, porque nossos coletores, né, os profissionais de saúde, eles estão levando álcool gel, luvas, máscaras, e a gente fala, né, a gente vai fazer uma visita domiciliar, mas a gente não entra na casa, não é uma visita, né? É o momento da coleta, a gente chega na porta, solicita o frasco cheio e entrega o material esterilizado. Então, ou seja, a gente conseguiu informar as nossas doadoras, informar as mulheres que buscam apoio nos bancos de leite, e com isso as nossas doações não caíram, lógico, no comecinho da pandemia elas caíram, mas a gente começou a retomar e a gente conseguiu manter e até em alguns casos a gente elevou essa coleta em até 20%.
Como está a questão da programação do aleitamento materno, do agosto dourado, nesse ano, por conta da pandemia e das restrições que a gente tem, né, de contato social?
Não teremos nenhum evento presencial, são todos eventos que estão disponíveis, né, no rblh.fiocruz.br, ela é de lives com profissionais e mães, de encontros, né, seminários, que agora se chamam de webinários, né? Então, estamos realizando, pelo Brasil afora, várias comemorações, todas pela internet. A gente já tinha feito o mesmo durante o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que foi em maio. Aprendemos em maio e agora estamos nos especializando. E o melhor disso tudo é uma possibilidade de trocar conhecimento, trocar experiências com outras regiões, né? Aprendendo mais da cultura local, mais de informação, ver como é que está o aleitamento materno naquela região. Então, é uma grande oportunidade também a gente ter essas comemorações via internet.
Bom, eu conversei com a coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueira, Daniele Aparecida da Silva. Daniele, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar dividindo aqui esse momento.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
E olha só, se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito do tema, o Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano da Fiocruz disponibiliza uma série de conteúdos que pode ajudar. Tem inclusive um mapa para consulta do banco de leite mais próximo da sua casa. O site é o rblh.fiocruz.br. rblh.fiocruz.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O nosso assunto agora é educação. Nessa semana o tema vai entrar de novo na pauta do Senado. Está prevista para amanhã, quinta-feira, a votação do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O instrumento é considerado essencial para a redução da desigualdade no acesso à educação. Quem traz as informações direto de Brasília é a repórter Cristiane Sampaio.
A votação do novo Fundeb no Senado deve iniciar na próxima quinta-feira, dia 20. Esta é a primeira vez que a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional 26 de 2020, que trata do tema, entra oficialmente na pauta. Integrantes da sociedade civil que batalham pela aprovação do novo Fundeb ficaram frustrados porque aguardavam o início dos debates ainda na terça-feira, dia 18. A projeção das organizações se baseava em sinalizações que vinham do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O texto da PEC foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados em 21 de julho e chegou ao Senado no dia seguinte. Em reunião de líderes ocorrida em 4 de agosto, ficou acordada a votação para esta terça, dia 18, que agora será adiada por 2 dias. A notícia preocupou a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade envolvida nos debates e articulações junto aos parlamentares. A pauta tem amplo apoio entre as bancadas e deve receber o aval do plenário, mas após a aprovação, ainda precisa ser regulamentada. Por se tratar de uma mudança na Constituição Federal, a Câmara e o Senado precisarão aprovar uma legislação específica para detalhar a aplicação da norma. Como a PEC precisa entrar em vigor já no ano que vem, porque o Fundeb termina no final de 2020, a CNTE teme que o fundo fique comprometido. É o que afirma Fátima Silva, da direção da entidade.
Nós temos ano eleitoral e a gente sabe como que funciona o Congresso em período eleitoral, né? Logo mais, a gente, mesmo que seja da forma virtual, o Congresso tem alterações nas suas sessões. Então, quanto mais o Senado protela, mais ameaçado fica o financiamento da educação para o ano de 2021.
A PEC 26 deverá ser votada em 2 turnos diferentes pelo Senado, assim como ocorreu na Câmara. Parlamentares defensores da medida atuam para que a Casa aprove a mesma versão que recebeu a chancela dos deputados. O fundo financia 40% da educação básica da rede pública e abrange desde as creches até o ensino médio e a EJA, a educação de jovens e adultos. O texto que criou o Fundeb em 2007 vigora até dezembro de 2020, por isso o coro pela urgência da aprovação da PEC. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Esse novo texto do novo Fundeb, que foi relatado aí na matéria da Cris, traz algumas mudanças em relação ao anterior, que buscam garantir que o financiamento da educação básica seja mais justo e eficiente. A aprovação da medida no Senado Federal deve fazer chegar dinheiro a lugares nunca antes contemplados pelo principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Dessa forma, a expectativa é de que mais de 500 municípios pobres em estados ricos poderão ser beneficiados. E quem explica pra gente é o repórter Eric Gimenez.
A aprovação do novo Fundeb deve possibilitar que chegue dinheiro a rincões nunca antes contemplados pelo principal mecanismo de financiamento da educação básica no Brasil. Pelas regras atuais, a verba do fundo não alcança escolas públicas de municípios pobres que pertencem a estados ricos. Isso porque o critério em vigor leva em conta apenas a média de receitas estaduais, excluindo da distribuição de recursos os mais abastados. Hoje, só 1.699 municípios de 10 estados recebem o complemento da União por não atingirem o valor mínimo por aluno. Com o novo critério, o número pode chegar a 2.284 cidades em 22 estados. Minas Gerais, que atualmente não recebe a complementação orçamentária, seria a unidade da federação com mais benefício pela mudança. 321 municípios do estado entrariam na conta do fundo até 2026. É o caso do município de Josenópolis, localizado entre as regiões mineiras do Médio Jequitinhonha e Alto Rio Pardo. Na cidade com menos de 5 mil habitantes, existem apenas 2 escolas, uma municipal e uma estadual. A falta de dinheiro do Fundeb é bastante sentida por lá. Na escola Juca Maria, onde a servidora Joanita Soares se divide entre as funções de professora e bibliotecária, é preciso improvisar materiais escolares e não existe nem sala para os professores descansarem ou comerem. Segundo ela, o jeito dado é almoçar diariamente dentro da biblioteca. Além dos problemas estruturais, Joanita Soares pontua que seu salário é insuficiente. A educadora recebe aproximadamente R$ 1.700. Esse é um dos pontos que o novo Fundeb poderá resolver. O projeto estabelece que, no mínimo, 70% dos recursos recebidos sejam usados com salários de professores. Outro ponto que será alterado é a complementação da União. Ela passará de 10% para 23%, gradualmente por 6 anos, além de mudar a forma de distribuição de recursos aos estados e ao Distrito Federal. A PEC, proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb, foi aprovada na Câmara dos Deputados em julho, após uma série de tentativas de obstrução do governo. O projeto está à véspera de votação no Senado, que pode acontecer ainda essa semana. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
E nós seguimos acompanhando essa pauta aqui no Bem Viver, que é tão importante para a educação pública no Brasil. E nessa reta final do Bem Viver, a gente fala de cultura e da riqueza das línguas indígenas faladas em nosso país. Para se ter uma ideia, a estimativa é de que antes da colonização portuguesa existissem mais de 1000 línguas no Brasil que foram infelizmente desaparecendo ao longo dos séculos. Hoje, ao menos 190 correm o risco de serem extintas, segundo o Atlas das Línguas em Perigo da Unesco, que foi publicado em 2018. Mas olha só, ainda há uma resistência. Um exemplo é um projeto de extensão universitária desenvolvido na Universidade Federal de Roraima, que vai ao encontro da preservação e fortalecimento de idiomas originários da Amazônia. Quem conta mais pra gente é a repórter Marta Raquel, no quadro Mosaico Cultural de hoje.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Quando algumas línguas desaparecem, é possível que nunca saibamos o nome original de certas árvores, pássaros ou outros animais. Essa preocupação é de Ananda Machado, professora e coordenadora do Programa de Valorização das Línguas e Culturas Indígenas de Roraima. Esse é um projeto de extensão da UFRR, a Universidade Federal de Roraima, que é organizado pelo Instituto Inxiquirã de Formação Superior Indígena. É por causa dessa iniciativa que a língua Makuxi e Wapixana têm esperança de seguir se perpetuando. Marcos Braga é professor do curso de Licenciatura Intercultural da UFRR e diretor do Instituto Inxiquirã. Ele explica que preservar a cultura indígena é preservar a história do Brasil.
A questão das línguas indígenas passa por um processo de revitalização, né, do ponto de vista do próprio movimento indígena, de valorização também quanto identidade, quanto cultura, né, nesse processo de retomada dos territórios tradicionais, nesse processo da educação diferenciada, multicultural, multilingue.
As aulas são teóricas e práticas para ajudar no vocabulário e no entendimento dos sons da língua. Em uma das aulas, os estudantes levam ingredientes, todos se sentam no jardim, acendem o fogo e fazem junta da morida. Um cado apimentado que na cidade normalmente se faz com peixe, mas nas comunidades se faz com carne de caça. Nos municípios de Cantá e Bonfim, as línguas Wapixana e Makuxi foram cooficializadas. Agora há uma luta para que a cooficialização aconteça também no município de Uiramutã, em Roraima. Ananda Machado conta que se busca dentro da universidade para que se crie um curso de nível superior de professor de língua indígena.
Se a pessoa fica 5 anos estudando inglês para dar aula de inglês, por que o Makuxi também não pode ficar 5 anos estudando Makuxi para ser professor de Makuxi e assim sucessivamente para todas essas línguas? Então, por que não se pensa num curso de formação de professor de língua indígena e que atenda em diferentes linhas, cada língua em suas especificidades também, né? Por que não tem um curso de formação de tradutor e intérprete, onde as técnicas atuais de tradução, de interpretação possam ser trabalhadas, assim como questões jurídicas em relação à tradução de alguns termos, criação de neologismos.
Marcos Braga ressalta que a importância das línguas indígenas não é apenas para o seu povo. Quem vem de fora também tem muito a aprender com esse conhecimento.
O conhecimento de línguas indígenas para a sociedade externa, aos territórios, aos povos indígenas, é uma forma de valorização e de reconhecimento na busca de uma sociedade mais tolerante e que respeite o outro nas suas diferenças culturais.
Ananda Machado considera que deixar que línguas sejam sucumbidas é permitir que aconteça um etnocídio.
Nós temos muito mais línguas do que linguistas estudando essas línguas, ou enfim, né? Então, muito por conta disso. E para o próprio povo, é como se fosse um etnocídio você matar uma língua, você matar uma cultura, porque você mata uma única forma de existir. Você mata quem talvez sabe o nome de árvores que já não existam mais, de pássaros que já não existam mais, que existam apenas nessa língua ou apenas nas histórias que se conta nessa língua, e, ou então estejam presentes somente em danças que esse povo pratica.
A trilha sonora dessa reportagem é da banda Cruviana, que participa do projeto do Instituto Inxiquirã. Da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
E você já sabe, outras edições do Mosaico Cultural também estão disponíveis no nosso site radio.brasildefato.com.br, radio.brasildefato.com.br. E hoje tem receita aqui no Bem Viver e tem tudo a ver com o nosso assunto anterior, pois o ingrediente principal do prato de hoje é a mandioca, ou aipim, macaxeira, depende da região que você estiver, essa herança indígena que faz parte da base alimentar do povo brasileiro, rende inúmeros pratos, doces e salgados. A raiz serve de ingrediente, por exemplo, para fazer um bolo batizado de mané pelado. É isso mesmo, mané pelado. Eu particularmente não conheço, mas fiquei curioso agora. Então, papel e caneta na mão, que a Letícia Massula está chegando com a receita do Comida de Verdade de hoje.
Comida de Verdade.
Hoje eu vou fazer uma receita especial com um ingrediente muito querido, a linda da mandioca. Não sei se vocês sabem, mas a mandioca é o alimento que todas as pessoas no Brasil consomem de alguma maneira. Não por acaso, ela é chamada de rainha do Brasil. E a receita de hoje? Um bolo de mandioca, que aqui em Goiás e em Minas chamam de mané pelado. Para fazer, você deve misturar 2 colheres de manteiga com 1 xícara de açúcar e bater até dobrar de volume. Aí, você acrescenta 4 gemas e continua batendo até ficar um creme bem fofo e claro. Junta 1 prato fundo de mandioca crua ralada, 1/2 prato de queijo e 1/2 prato de coco ralado. Bate bem. Junta, então, 4 claras batidas em neve, misturando de forma bem delicada. Para ele crescer bonito, junta ainda 1 colher de fermento em pó e mistura. Coloca a massa em uma assadeira untada e polvilhada de açúcar cristal. E leve ao forno bem quente por cerca de 15 minutos até o bolo crescer. Aí, abaixa o fogo e deixa o bolo assar no meio por mais 20 minutos. Faz o teste do palito e, se for o caso, é só deixar ele dourar mais um pouquinho. Eu gosto de servir polvilhado de açúcar e tem quem goste com canela também. Só sei que é uma delícia para merenda da tarde. Espero que vocês gostem muito desse mané. Até a próxima!
Bom, e vale lembrar aqui que a mandioca é realmente muito versátil. Dá para fazer purê para colocar no escondidinho, frita, cozida e até caldo de mandioca é gostoso. Além dessa versatilidade, a mandioca também é fonte de energia e tem um valor nutricional, porque ela é rica em cálcio, fósforo, potássio e até vitamina C. E o Bem Viver de hoje fica por aqui, mas eu te encontro amanhã, quinta-feira, para mais uma edição. E você pode ouvir às 11 horas na Rádio Brasil Atual, na 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior de São Paulo. Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa 95,7 FM, da cidade de Cratéus, no Ceará. Rádio Cultural 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e Rádio Pif de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. E se você é daqueles que gosta de podcast, pode procurar a gente também no Spotify e no Google Podcast. E esse programa teve a apresentação de Douglas Matos, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinoni. Na coordenação, Camila Salmásio, direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E a gente vai ficando por aqui, agradeço a companhia e até a próxima edição do Bem Viver.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.